Entrevista da hora.
Nós vamos conversar com a professora Lara Marina Ferreira. Ela é mestre em Direito Eleitoral e Constitucional e também integrante da Associação Brasileira do Direito Eleitoral e Político. É com ela que nós vamos falar agora por telefone. Professora Lara, boa noite.
Boa noite, professora.
Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Tribunal Superior Eleitoral decide por convenções via internet. Esse é um primeiro sinal, talvez irreversível nesse momento de pandemia, de que a eleição será praticamente na sua integralidade nas redes, professora?
Acho que é um primeiro sinal importante, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que ajuda os partidos e candidatos a se orientarem e que, sim, aponta para a hipótese muito provável de que nós teremos eleições bastante virtualizadas agora no ano de 2020, em razão da pandemia e da diretriz que determina que a gente evite aglomerações, evite contato físico.
Aquele modelo de campanha tradicional do corpo a corpo, do olho no olho, dos comícios, pelo menos em 2020, pode ser totalmente substituído, né?
Ele será afetado, né? Nós não sabemos com certeza como será o desenvolvimento da curva da pandemia no Brasil. Não é possível saber ainda se no segundo semestre de 2020 ainda estaremos submetidos às mesmas diretrizes sanitárias, mas é nesse ambiente que a gente precisa se preparar para fazer as eleições deste ano.
Com a campanha cada vez mais na mídia digital e em meio a esse desafio que é as fake news, esse também é um desafio ainda maior para o Judiciário Eleitoral, pela possibilidade, sim, da profusão de informações pela internet, nem sempre controladas. Aí uma outra pergunta, a justiça tem braço para alcançar tanta demanda?
A fake news é um fenômeno que ultrapassa o próprio processo eleitoral, mas que se relaciona muito diretamente com ele, né? A gente tem fake news em relação ao próprio tratamento de saúde, à disseminação de remédios que não tem eficácia comprovada, ou aquela lógica de que a vacina que tem eficácia comprovada não deveria ser usada. Então as eleições são mais um terreno fértil para que a fake news se propague. Claro que a fake news, como fenômeno sociológico, ela ganha corpo exatamente nas redes sociais. Mas eu não consigo imaginar que isso vá ser agravado pela migração da campanha para a virtualidade. Acho que esse é um fenômeno que já atravessava a proposta das eleições de 2020, que já atravessou as eleições de 2018 e com o qual a gente teria que lidar de qualquer forma. Esse lidar da perspectiva da justiça eleitoral é o controle possível num ambiente que é muito maior do que qualquer possibilidade de controle, de contenção absoluta, né?
Toda eleição, praticamente, nós temos uma mudança de legislação eleitoral, de regra ou de interpretação. A senhora consegue vislumbrar algo que seja marcante em termos de alteração para essa eleição de 2020, do ponto de vista da legislação eleitoral?
Pois bem, a gente teve a reforma em 2019, que foi empreendida pelo Congresso Nacional, uma reforma que não alterou significativamente a legislação, a exemplo de outras reformas que nós tivemos antes, em 2015, que teve a diminuição do prazo das campanhas eleitorais, a de 2017, que trouxe o Fundo Especial do Financiamento de Campanhas como uma novidade. Agora, para as eleições de 2020, não havia já na legislação aprovada no ano passado alterações muito significativas. Algumas que eu reputo importantes, especialmente das eleições municipais, diz respeito à limitação do autofinanciamento, né? Os candidatos municipais, que geralmente são os lugares onde o fundo partidário não chegava de forma muito estratégica ou com volume significativo, muitos deles acabavam por ter que financiar a própria campanha. E antes, eles podiam financiar a própria campanha até o limite de teto de gastos para aquele cargo. Agora, para as eleições de 2020, a gente tem essa novidade de que eles vão ter um limite de 10% do valor que está estabelecido para o cargo. Então, vão ter que correr atrás de doadores ou da solicitação do fundo especial para a campanha. Essa é uma das novidades. A outra novidade que a gente vai observar esse ano, mas já estava aprovada na reforma de 2017, é a vedação de coligação proporcional. Então, nesse ano, né, nas eleições municipais, não será possível montar coligação para o cargo de vereador. Essa também é uma novidade que nós vamos experimentar pela primeira vez neste ano de 2020.